Caminhos da Cultura.
Ah, Michel Sitnik, com esse quadro lindíssimo, Caminhos da Cultura. Hoje o apoio moral é do Elcio Silva, que está fazendo um vídeo, você vai ver na página, né, deles, Caminho da Cultura, muito legal. E aí, Michel, tudo bem, querido?
Olá, Miriam, tudo bem e você?
Tudo ótimo. O que você traz hoje para nós?
Olha, já de cara, queria trazer uma dica para quem gosta de livro, porque eu sei que você gosta muito, eu sei que a Elo adora livro, eu adoro, o Elcio adora, e os ouvintes do Via Sampa também. E todos nós fazemos a festa quando tem essas feiras do livro, né?
Ótimo.
A gente sempre avisa aqui quando tem a feira do livro da USP.
É.
E tem uma novidade desde o ano passado, que é a feira do livro da Unesp também. A gente até divulgou aqui no Via Sampa, que foi a primeira edição, e já chegou a vez da segunda edição da Feira do Livro da Unesp.
Nossa, que rápido,
então,
né?
Então, preparem os bolsos, né, pra e o músculo do braço para carregar muitas sacolas de livros.
Onde vai ser essa?
Porque essas feiras do livro são demais, né?
São, a gente compra, nossa, eu tô me segurando, nem apareço agora.
Pois é, mas vale a pena, né? Porque a gente acaba achando coisas diferentes, ou coisas que a gente já tava querendo, e aí fica se segurando, né, pra não gastar. Porque essa Feira do Livro da Unesp, ela tem uma coisa também parecida com a nossa feira aqui da USP, que tem os descontos de no mínimo 50% no preço dos livros. Então, pelo menos metade do preço você vai pagar, ou se tiver sorte, ainda até menos, né? Dá para achar coisas com preços muito baixos mesmo. Essa Feira do Livro da Unesp acontece agora já na próxima semana, no dia 10 a 14 de abril, aqui no campus de São Paulo da Unesp, que é lá do lado do metrô Barra Funda. Além de tudo, é bem fácil de chegar. Tem uma novidade na feira desse ano, que além da feira propriamente dita, que tem os estandes, são mais de 150 editoras que já estão confirmadas, inclusive a nossa EduSP aqui, que tem muita produção interessante também, né? Além desses estandes de mais de 150 editoras, tem uma programação cultural com palestras, mesas redondas. Então vai ter lá alguns autores conversando com o público sobre literatura. Vai estar o Milton Atum e o Pedro Bandeira. Sobre livros de esportes, vai estar lá o Fernando Meligeni autografando livro. O Fernando Rocha, que era do Bem-Estar, até há pouco tempo lançou um livro também sobre emagrecimento e bem-estar, vai estar lá autografando e conversando com as pessoas.
Ah, que legal.
Vai ter atividades sobre cultura chinesa, então as pessoas vão aprender a escrever em caracteres chineses, vai poder tirar selfie com foto, com roupa típica da China, que é uma parceria ali com o Instituto Confúcio da Unesp.
Olha só.
Vai ter mostra de maquetes, de cenografia do pessoal que trabalha com isso lá na universidade, apresentações musicais de vários estilos ali, orquestra, música popular de outros países, tudo sendo apresentado de graça, e até espetáculos teatrais também.
Poxa, que bacana,
então,
hein?
É muita coisa, né? Tem a programação cultural e os livros para comprar, para conhecer. Quem quiser ver a programação completa para saber que dia que quer ir, que horário dessa programação cultural, tem um site específico da feira, que é feiradolivrodaunesp, tudo junto, .com.br. É longo, mas é fácil de lembrar, né? feiradolivrodaunesp.com.br. Lá tem a agenda, cada dia da semana, qual é a programação cultural, e tem a lista das editoras participantes também.
Nossa, que legal!
E ou para quem quiser simplesmente ir lá, o endereço é Rua Jornalista Aloísio Biondi, sem número, na Barra Funda. Mas acho que o mais fácil é lembrar que é só ir até o metrô Barra Funda. Quando desce ali, sai da estação, já sai na porta da Unesp.
Nossa,
é bem fácil de chegar.
Que dica ótima.
Essa não dá pra perder, né?
Eu vou perder, porque chega, não tem mais armário.
Mas vale a pena, depois você fica um tempo sem comprar. Até a próxima feira, que é da USP.
Eu pensei que era até a próxima encarnação.
Não.
E aí, o que nós temos mais, Michel?
E aí também tem uma dica de teatro, que é a Mostra de Teatro Estudantil aqui do TUSP. É o último final de semana, essa mostra já está rolando há alguns dias. É um festival que trouxe peças de 8 escolas de teatro. Essa coisa de teatro estudantil, Miriam, tem um toque ali que as pessoas às vezes podem achar assim, é uma coisa amadora ou que tem alguma precariedade técnica, mas na verdade, para quem gosta de teatro, é uma boa oportunidade de ter contato com coisas diferentes do que está no circuito comercial. É um outro vigor, tem um senso de urgência, tem novos olhares, novas propostas, muita criatividade, tem menos freios e engessamentos, né, nessas produções. Então, as pessoas conseguem ter um panorama da situação atual da produção de teatro brasileira, o que está surgindo, né? É o futuro do teatro que está vindo aí. Então, a gente ainda tem mais alguns poucos dias para conferir essas produções. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, A peça que é apresentada é Agreste, que é da Escola de Atores Newton Travesso, que inclusive é um grande celeiro, né, de pessoas que depois vão pro mercado. Aí as pessoas que estão apresentando hoje, provavelmente a gente vai ver aí logo mais nas novelas, séries e filmes e na cena teatral profissional, né? É uma história de um casal de lavradores que se apaixona logo na infância e acaba fugindo sertão adentro por problemas de familiares, e eles constroem um casebre e uma vida em um pequeno arraial. E aí, quando um deles morre após 22 anos de casados, na preparação para o enterro, as vizinhas descobrem algo sobre o marido, que a própria mulher ignorava, e a revelação traz à tona toda a intolerância e o conservadorismo dos habitantes locais. Não vou contar o que era, porque senão é um spoiler, né? Mas as pessoas podem ir lá conferir, é uma peça interessante, e conferir essa montagem, esse olhar do pessoal que está estudando teatro. Amanhã, sexta-feira, dia 5, às 20 horas também, mais uma oportunidade legal, a peça Horácio, do Celso Frateschi. Esse, todo mundo sabe, não é estudante, né? Muito, já passou dessa fase há muito tempo, mas essa peça Horácio é um grande clássico já do Celso Frateschi, que rendeu para ele um prêmio Shell de atuação alguns anos atrás. É uma peça que está sendo apresentada por ele há mais de 20 anos já, Miriam, porque ela virou meio que um clássico ali. Ela é um espetáculo que tem uma grande simplicidade, né? É um tablado ali, um ponto de luz, uma moeda e uma máscara, e um ator, que é o Celso Frateschi, concretizando a dúvida e o espanto dos romanos ante as atitudes do seu mais nobre guerreiro e expondo a plateia a questões éticas fundamentais. Então é uma peça que já foi apresentada em escolas, em empresas, é super conhecida, e aí é legal para os estudantes terem contato. Vai ser uma apresentação especial para essa mostra de teatro estudantil do TUSP. Isso amanhã, sexta-feira, né? E sábado e domingo, encerrando o festival, também às 20 horas, a peça Mariposas, que é do pessoal aqui da Escola de Comunicações e Artes da USP. É uma peça que foi premiada no programa Nascente do ano passado, né? O Nascente é um grande concurso cultural aqui da USP que revela talentos todos os anos. E geralmente o pessoal que ganha depois acaba conseguindo muito destaque na cena cultural, né? De São Paulo e até do Brasil. E aí é essa peça que ganhou ano passado e agora vai lá para o festival, mostrando a história real das irmãs Mirabal, Maria Tereza, Pátria e Minerva, que são figuras que tiveram grande papel na luta pela liberdade e pelo direito das mulheres na América Latina. Elas foram assassinadas juntas no dia 25 de novembro de 1960, lutando contra a ditadura de Rafael Trujillo na República Dominicana. Elas tinham crescido ali, né, naquele país, lutaram contra a ditadura e acabaram sendo assassinadas. E aí a peça mostra como elas eram mulheres, eram irmãs, né, embora muito diferentes, elas tinham entre si um laço indestrutível. Essa peça é apresentada pela coletiva Panapaná, que é um grupo de teatro formado só por mulheres, e eles têm como pesquisa principal o universo do feminino, principalmente do que eles chamam de feminino não conformado, né? Então é uma peça militante, um grupo militante. Eles buscam a ocupação de espaços para além do locus imposto às mulheres, além dos espetáculos. Esse grupo está sempre engajado em encontros de temática feminina, e feminista também, e de direitos das mulheres, organizando rodas de conversas e mostras de arte feminina. É um grupo que se formou aqui, como eu falei, aqui no Departamento de Artes Cênicas da ECA USP, e participando pela primeira vez dessa mostra de teatro estudantil. Então todos convidados aí, resumindo a história, né, tem peça hoje, amanhã, sábado e domingo, sempre às 20 horas lá no TUSP. Todos eles são gratuitos e o TUSP fica na rua Maria Antônia, número 294. Também muito fácil de chegar de metrô, né? Só descer ali na estação Higienópolis Mackenzie ou Santa Cecília, que dá para ir rapidinho pro TUSP conferir essas peças.
Maravilha.
Sem gastar nenhum centavo.
Ah, tudo de bom, né?
Tem uma dica aqui, Miriam, que é legal para quem gosta de conhecer a história da cidade de São Paulo. É um concurso fotográfico Memórias de São Paulo, mesmo espaço, tempos diferentes. Esse é um concurso que você não pode participar, nem eu, nem o Elcio, porque é só para maiores de 60 anos. É uma iniciativa do programa USP Aberta à Terceira Idade. Então é legal porque está convidando os moradores mais antigos, né, da nossa cidade de São Paulo, para trazer as memórias deles. Essas pessoas de mais de 60 anos vão promover o testemunho das transformações da história daqui da capital. E aí depois eles vão fazer parte de uma exposição. Então aqueles que estiverem interessados podem conferir o regulamento no site, que daqui a pouco eu vou passar. Até o dia 29 de abril podem mandar as fotos. Tem que mandar duas fotos, uma antiga da cidade e outra foto do mesmo lugar que seja recente, a partir de 2010. Então, né, você pega ali uma praça, algum lugar ali que tem alguma foto antiga, volta no mesmo lugar, mostra como é que esse lugar está hoje. Essas duplas de fotos vão ser enviadas para o concurso e as 15 obras selecionadas vão fazer parte de uma exposição que vai ficar lá no Centro Maria Antônia, de junho a agosto. Aí é legal, aí todos podem visitar,
poxa,
né? Aí quando for inaugurar a exposição, a gente divulga aqui no Via Sampa, mas tá. Para aqueles que têm mais de 60 anos, é uma boa oportunidade, né?
Daqui a pouco a gente tá lá.
Então, mas por enquanto a gente ainda não pode, então fica a dica. Mas dá pra divulgar pros conhecidos, né? Da família, pros vizinhos, porque é legal a gente ter essa visão deles, né? Como é que era a cidade, o que, que eles enxergaram ali. Dá para procurar na internet o site com o regulamento do concurso. Se digitar ali USP aberta a terceira idade, já vai aparecer o site. Ou prceu.usp.br/3, número 3, idade. Como é um site meio confuso, por isso que eu tô dando a dica, já digita ali USP aberta a terceira idade, vai aparecer o site, tem o regulamento, mas só lembrando que até dia 29 de abril, então tem que correr para fazer essas fotos e mandar.
Ah, legal.
Tá bom? E só pra gente finalizar, uma última dica rapidinha, a gente falou aqui do órgão de tubos, né, que a cidade de São Paulo ganhou, que a USP comprou e tá instalada lá na Catedral Evangélica de São Paulo, muita gente entrou em contato querendo saber a programação.
Olha que legal.
Porque não conseguiram ir. Ou porque não deu mesmo, ou porque realmente lotou, né? As últimas apresentações estavam lotadas. Então, só queria lembrar que agora, nesse fim de semana, dia 5 e 6 de abril, às 20 horas, tem apresentação gratuita de novo do festival. Às 20 horas, no dia 5, são os professores aqui do Departamento de Música, com música de câmara. E no dia 6, são os jovens organistas, alunos do Departamento de Música. Então, é legal que também duas visões, né? Um dia os professores, outro dia os alunos, fazendo apresentações incríveis lá nesse órgão, que a gente já comentou aqui, né? Foi fabricado lá em Barcelona, com mais de 3.400 tubos com efeitos incríveis. Quem quiser ir lá, é só chegar também de graça, não precisa ingresso, não precisa de nada. Na rua Nestor Pestana, 152, ali na Consolação. Também
sim,
fácil de
maravilhoso.
Chegar, né?
E também, quem quiser esse calendário de programação desse órgão de tubos, né? Nessa igreja evangélica, catedral evangélica,
Catedral,
né?
Evangélica de São Paulo.
Entra no meu Face, que eu tenho lá, eu postei toda a programação do semestre. Tá bom?
Porque
você pode olhar
já
lá.
Tem definido o calendário.
Tá tudo,
né?
Definido o calendário. Entra lá no Miriam Ramos, no Face, que tem lá a postagem, tá bom?
Ah, legal.
Sitnik, super obrigada, querido.
Eu que agradeço.
Elcio, obrigada,
semana
querido.
Semana que vem, novas dicas.
Olha, e vocês depois curtam na página Caminhos da Cultura, né? Onde que a gente encontra os vídeos e as fotos de vocês? No perfil, qual que é o perfil?
Do Elcio Silva.
Elcio Silva, tá bom, gente? Pra você encontrar todos os bastidores, que é uma delícia, né? Acabei de convidar aqui a nossa querida ouvinte, a Karina Rocha. Karina Rocha tá mandando aqui um alô pra gente.
Ah, legal, Karina.
Mandei os bastidores pra ela e ela que foi a ganhadora do ingresso pra assistir o Kafka. Aí a Cris vai falar com ela, mandei os bastidores. Então é isso aí, tá bom, gente?
Obrigada,
até a próxima.
Semana que vem.